Pedro Ernesto Denardim, bom dia.
Bom dia, tudo bem, meu patrão?
Tudo certo.
É, menos do futebol.
Pra mim, né? Pra mim, agora pro Inter, o resultado foi ruim e pro Grêmio terrível.
É, tudo ruim, tudo ruim. O Grêmio foi à Bahia, o goleiro do Grêmio teve duas falhas em 10 minutos, e aí eu não vou discutir se estava certa a escalação do treinador ou não estava, porque quando teu goleiro toma dois frangos ou falha duas vezes, coloca aí o adjetivo que tu bem entenderes, tá tudo, em termos de estratégia, comprometido. O Grêmio tentou sair atrás, conseguiu fazer um gol, mas aí em seguida levou o segundo, porque aí veio no contra-ataque, já não tinha mais zagueiro, já não tinha mais volante, aí o Grêmio era um desespero todo, tentando pelo menos o gol de empate. Então, foi mais uma derrota, são 19 derrotas ao longo do campeonato. O que sobrou para o Grêmio? 3 jogos e 3 vitórias. Conseguirá? Não há nada impossível em futebol, tá, Leandro Stout? Nada é impossível em futebol, todos nós sabemos disso. Ao mesmo tempo, jogar contra São Paulo, Corinthians e Atlético Mineiro, por mais que o São Paulo tenha dificuldades, o Corinthians melhorou bastante, o Atlético Mineiro muito provavelmente virá com o time reserva, porque logo em seguida ele tem decisão da Copa do Brasil. A gente sabe que o futebol que o Grêmio joga é muito pequeno, é um futebol rastejante, é um futebol que não tem como passar pelos adversários, que no Campeonato Brasileiro só é melhor que a Chapecoense, que já está eliminada da competição ou rebaixada para a Série B há 4 ou 5 rodadas. Quer dizer, no meio do segundo turno, o Chapecoense já estava rebaixado para a Série B. O Grêmio só foi melhor que a Chapecoense. O Grêmio precisa, Stout, imediatamente decidir quem será seu treinador, achar seu vice-presidente de futebol e, sobretudo, encontrar pessoas que conheçam futebol. O Alex Bagé tem uma lista de 34 jogadores que foram contratados, que custaram uma fortuna para o Grêmio. E o que, que significou isso? Nenhum deu certo, a não ser que a grande exceção que justifica a regra, a não ser o Diego Souza, que mesmo assim hoje é um veterano sem movimentação, mas ainda teve um grande aproveitamento dentro do time do Grêmio, fazendo gols importantes, gols em granais, gols decisivos, enfim, o Diego Souza foi, sem dúvida nenhuma, uma bela contratação. Então, esse é o Grêmio. E o Inter? Bom, o Inter já não tem quase possibilidade de chegar na fase de grupos, é quase zero. Já está difícil chegar na fase de pré-libertadores, quer dizer, o Inter está muito mais perto hoje da Copa Sul-Americana, porque vem perdendo, porque vem caindo, porque jogou o Grenal, depois que jogou o Grenal parece que largou tudo, enfim, o Inter também está cheio de dificuldades. Eu estou escrevendo hoje em Gaúcha ZH que o Inter precisa demitir o técnico Diego Aguirre. Por quê? Bom, primeiro porque sua campanha, não, essa campanha não é boa. O que Diego Aguirre está conseguindo fazer no Internacional, que tem 48 pontos, e o mesmo grupo, sem o Tyson, o ano passado, teve 75, olha a diferença, com o Abel e agora com o Aguirre, né? Sim, eu sei, o Aguirre não é culpado de tudo, tá? Mas ele é culpado de muito boa parte. O time do Inter é indolente, o time do Inter não tem jogadas, o time do Inter tem dificuldades, sabe? Alguma coisa que, quando sair o técnico Diego Aguirre, não deixará saudade. Mas o que é pior, a qualquer momento ele pode receber um telefonema do Uruguai e dizer para o presidente do Inter: Alessandro, fui. É um sonho da minha vida treinar a minha seleção. E aí faz o que o Inter? Quer dizer, nós estamos num período em que os clubes estão se preparando para a temporada que vem. Estão vendo jogador, com quem é que vão renovar, quem é que vão dispensar, quem é que pode contratar, fazendo lista de prováveis contratados. E o treinador precisa participar disso. E ontem ele deu uma entrevista dizendo o seguinte, que isso por enquanto está com a direção. Quando terminar o Campeonato Brasileiro, ele faz. Não, então ele está dizendo que não vai ficar. Ele tem que sair. Ele não precisa nem ficar nos últimos 2 jogos. Nada contra a pessoa do Diego Aguirre, que tem um sonho de treinar a sua seleção, e eu acho absolutamente legítimo, sabe? E ele já até deve ter dito para a direção do Internacional isso, e que tem muita chance de fazê-lo. Agora, se chegar um telefonema da ALF, a Associação Uruguaia de Futebol, amanhã de manhã, dizendo: ô, chefe, tu tá convocado, tu vai ser o técnico da seleção brasileira, tu vai ganhar da seleção uruguaia, tu vai ganhar tanto, e o cara estará fazendo seu sonho nada mais legítimo. Ele vai dizer, eu estou fora. Sim, mas o Inter não pode correr esse risco. Se ele está na iminência de sair, ele que saia logo, que o Inter encontre outro profissional e que esse profissional conduza o trabalho de preparação do time para a temporada que vem. Porque esse ano, não é o Campeonato Brasileiro do ano passado. Eu estou dizendo as competições de 2021. O Internacional foi eliminado pelo Vitória. Sabe onde é que está o Vitória, Stout? Tu tens ideia?
Série C.
Está rebaixado para a Série C, tá? O Inter foi eliminado da Libertadores para o Olímpia, foi o pior Olímpia de todos os tempos. Um time horroroso, o Inter conseguiu ser eliminado. Tá? Então, tu vê, Copa do Brasil e Libertadores, o Inter foi eliminado assim. E no Campeonato Brasileiro, pô, o Inter tá na metade da tabela. Quer dizer, foi um ano muito ruim para o Internacional. Muito ruim. E o Inter precisa melhorar, precisa modificar processos, trocar jogadores, aqueles que já estão há muito tempo que nunca ganharam nada pode entrar em troca. O Paixão tem razão, gritava ontem o torcedor colorado. Se o torcedor não está feliz, o dirigente tem que, sabe, ficar de olho. Alguma coisa que está acontecendo não está sendo boa. E o Inter precisa trocar. Trocar imediatamente o treinador é a minha receita para o presidente Alessandro Barcelos. Começa a trabalhar 2022, que ele está aí, e o Inter, muito provavelmente, na Copa Sul-Americana. Ah, e amanhã tem o Juventude. Se o Juventude ganhar do Bragantino, e eu sei que tem uma mobilização muito grande, vai ter Jacone lotado, e lá o Juventude ganha de muita gente grande, e não vai ser diferente com o Bragantino, ele, Juventude, vai ficar na Série A. Tomara, estou torcendo muito pelo time de Caxias do Sul. Stout.
Valeu, Pedro. Abraço.
Um abração para ti. Tchau.